comum a gente sonhar.
Miguel nasceu no Paraná, ele tinha 10 meses de vida, estava no abrigo desde que nasceu, porque ninguém quis adotá-lo, nem na cidade, nem no estado, pela sua condição genética. Miguel tem síndrome de Down.
Sonhar um sonho lindo de morrer.
Fabiana Gadelha é casada com o Leandro. Eles têm 3 filhos. Valentina, que é filha biológica, Arthur e Miguel, filhos adotivos. Arthur foi o último a chegar. Ganhou essa família quando tinha 1 ano. A chegada dele foi fundamental para o desenvolvimento do Miguel.
Arthurzinho chegou engatinhando, Miguel não andava. Pessoa com síndrome de Down tem um desenvolvimento mais lento. Mas Arthur logo levantou e andou. E o Miguel seguiu atrás.
De tanto amor que ele
Se a família foi sendo formada de um jeito menos comum, a convivência construiu laços como em qualquer outra. Na casa da Fabiana e do Leandro, há choro, risadas, broncas, amor.
Hoje o nosso desafio é o Arthur entender a própria história. É ele saber que ele não pôde ficar com a genitora dele e que teve uma família que queria muito ele.
A minha mãe, ela não estava pronta para ter um filho. Então ele pôs no abrigo, mas aí o juiz escolheu a minha mãe.
E a quem só diga que sim.
A realidade da adoção no Brasil é formada por histórias de afeto, mas pede paciência, tanto de quem pretende adotar, quanto de quem espera por uma nova família. De um lado, 43 mil pessoas em busca de uma criança para adotar. De outro, 47 mil crianças e adolescentes vivendo em abrigos. Pode parecer fácil resolver a situação. Por que não é? Para a promotora de defesa da infância e juventude, Luísa de Marilac, uma das dificuldades é que quase 80% dos disponíveis para adoção são adolescentes e pré-adolescentes. E o perfil desejado pela maioria dos candidatos a pais adotivos é outro.
Grande maioria dos adotantes querem adotar bebês, né, até 2 anos de idade, meninas, brancas.
E ao sentir.
Além disso, o Conselho Nacional de Justiça, responsável pelo Cadastro Nacional de Adoção, reconhece, como afirmou a juíza auxiliar Sandra Silvestre, que os números oficiais não são confiáveis. Está refazendo os registros.
Reclamações, por exemplo, de pessoas que constavam no cadastro e já tinham adotado. Reclamações com relação à demora para a inclusão de pessoas. E de insegurança quanto aos dados, aos números que estavam.
Dorme, meu pai, sem cuidar.
Outro problema é que nem todos que vivem nos abrigos estão disponíveis para adoção. Hoje, só pouco mais de 8 mil meninos e meninas estão no cadastro, que unifica as listas de todos os estados. Ou seja, apenas 1 em cada 6 crianças e adolescentes abrigados. É que o processo para decidir se uma criança vai ou não para adoção é lento, apontou a promotora Luísa de Marilac.
Primeiro, a gente trabalha para que as famílias tenham condições de proteger as crianças. Se, eventualmente, pai e mãe não conseguem, então a gente busca família extensa, avô, avó, tio, tia.
Um menino sempre a me perguntar.
Mudanças na legislação tentam tornar o processo mais rápido. Desde novembro do ano passado, estão em vigor novas regras. A lei agora autoriza a adoção de recém-nascidos e crianças que não forem procurados pelos pais biológicos em até 30 dias. Outra novidade, o estágio de convivência, etapa que antecede a adoção, que não tinha prazo definido, foi fixado em 90 dias. Também foi reduzido de 6 para 3 meses o limite para a equipe técnica enviar relatórios sobre as crianças abrigadas. E se antes não havia tempo determinado para um processo de adoção ser concluído, agora o prazo é de 120 dias, prorrogáveis por igual período. São caminhos para tentar chegar mais facilmente a histórias como a do Miguel, do Arthur e da Valentina, que escreveu um livro para contar como foi a chegada dos irmãos adotivos.
Então ela sozinha. Eu não tinha muito presente pra conversar e depois que eles chegaram, eu fiquei mil vezes mais feliz.
Na próxima parte da reportagem Adoção, Construindo Afetos, vamos falar das milhares de crianças que vivem em abrigos. Reportagem de Dinalva Ferreira e trabalhos técnicos de Eduardo Brito e Renato Ribeiro.